106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Cardeal FM, conectado em você.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah, meu Deus, eu sei
que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita, é bonita e é bonita.
Ela é uma doce ilusão, mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver.
você.
Mega Visão
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Mega Visão.
Boa tarde, gente. Sextou, né, gente? Sextou e a gente sexta juntos aqui na tarde dessa Cardeal FM, no seu programa Pega a Visão de todo dia, de toda tarde, comigo, João Vitor. Estamos juntos aqui falando de cidadania, educação, cultura. É o nosso programa de sempre. Não posso dizer para sempre, né? A gente não sabe o dia de amanhã, mas até então, programa de sempre. Hoje tem estar na rede, muita notícia, tem música ao vivo e bate-papo com o cantor e compositor Tiri, que está aqui comigo para fazer o nosso já tradicional sextou musical. Toda sexta-feira a gente tenta fazer um sextou musical aqui para vocês. Lembrando que vocês podem acompanhar o programa pela sintonia da 106.1, que já está no radinho, já está acompanhando. Mas além do rádio, pode acompanhar também pelo YouTube da Cardeal FM, ver visualmente o João Vitor, que está de branco, e também o Tiri, que está de branco. Então, assim, vem participar com a gente também, mandar sua mensagem pelo YouTube da Cardeal FM, participar do programa. O álbum, a gente faz o álbum do dia todo dia, exceto sexta-feira, né? Dia de sexta a gente faz sextou musical, não escutamos tantas músicas assim só no final, porque a prioridade é o artista que está aqui comigo, mas queria falar um pouquinho sobre um álbum interessante, que é o álbum Ivete Gil e Caetano. Foi um álbum aí em colaboração da Ivete Sangalo, do Gilberto Gil e do Caetano Veloso. Foi lançado em versão standard, também deluxe, chegando primeiramente por download digital através do iTunes Brasil no dia 24 de abril de 2012, com um total de 15 faixas na edição normal e 19 na versão deluxe. O álbum reúne diversas canções famosas desses intérpretes. O álbum alcançou o topo dos discos mais vendidos do iTunes poucas horas depois do seu lançamento e conquistou o prêmio do Grammy Latino de melhor álbum de música popular brasileira em 2012. A Ivete, o Gil e o Caetano abrem o álbum, né? Ivete Gil e Caetano, com a poesia do Drummond, aquela clássica quadrilha, né? João amada Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Tereza para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que nem sabia da história. É bonito ver o Ivete Gil e Caetano declamando essa poesia, abrindo esse álbum. Então fica a dica aqui dessa sexta-feira, o álbum da Ivete Gil e Caetano, que é assim, grande álbum da nossa música popular brasileira. Tem coisas ali naquele álbum, por exemplo, a Ivete cantando Atrás da Porta, né? Que até então era uma canção que tinha sido imortalizada pela Elis Regina, e a Ivete faz aí uma interpretação quase próxima da Elis. Tem gente que prefere a da Ivete, como eu, muito sensível. O Gil cantando A Linha e o Linho, o Caetano cantando Você é Linda. Então, assim, é um álbum completo, vale a pena todo mundo conferir. Com certeza o meu convidado de hoje já ouviu, já escutou e já conferiu, não é, Tiri? Gente, nosso sextou musical de hoje é com o cantor Tiri. Não é todo dia que a gente recebe um nome potente aqui da MPB de Salvador. Muito então, obrigado, nosso Pega a Visão está começando o sextou musical com ele, Tiri. E eu dou boa tarde, boas-vindas. Você já é de casa, já passou pela nossa Cardeal FM, já esteve aqui no Balaio de Gato. Olha, você veio pro Balaio de Gato e hoje é dia de você pegar a visão, tá bom?
Exatamente.
Dá um abraço para minha amiga Fan Teixeira, que acabou de fazer um excelente Balaio de Gato. Tiri, eu sempre pergunto, né, aos meus convidados que sentam nessa cadeira onde você está, não faço uma chamada, uma nominata, digamos assim, cheia de coisas, que eu acredito que quem se define melhor é a gente, né?
Exatamente.
Tem ninguém melhor para definir a gente do que a gente próprio. Então, quem é o Tiri?
É isso, essa pergunta sempre me pega, mas eu digo que é um irmão, é um filho dedicado e um artista empenhado em fazer e trazer coisas do coração para o mundo, assim. Fora as diversas coisas e os diversos tires que existem, multiplamente falando assim e ao mesmo tempo, mas eu acho que uma das coisas que mais me definem assim, eu acho que é a empatia e a paz, assim. E está muito presente no meu canto, nas minhas composições. E é o que eu acredito e trago para o mundo, para esse mundo que está tão aí, né, João? De certa forma, ruindo e sendo construído de outras formas, mas é o eterno destrói, constrói. Então é isso, uma mensagem de paz e esperança para que essas novas gerações venham, sabe, com um caminho e com o poder de sonhar. Caminho e com o poder de sonhar.
Tira esse nome próprio mesmo?
Não, meu nome é Tiago, para quem não sabe, fiquem surpresos aí. Tem gente que só me conhece como Tire, viu, João? Inclusive, quando eu falo que o nome é Thiago, meu Deus do céu, você pensava que era Tire, descendência árabe, alguma coisa.
Eu fiquei assim suspeito, falei, será que eu pergunto isso ou não? Porque tem gente pode que não perguntar. Gosta, né? Mas falei, eu vou perguntar.
Pode perguntar. Foi um apelido, na verdade, como todos os apelidos na infância, né? A gente recebe o apelido, não gosta, e o apelido vai e pega. Então, partiu disso. E aí, com o passar do tempo, ressignificando, eu comecei a carreira artística. E aí todo mundo me chamava de Tire, 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 e aí eu fui ressignificando isso e acabei abraçando o nome Tire como nome artístico, assim. Então, hoje eu sou muito mais conhecido como Tire do que Thiago, né, que é meu nome verdadeiro.
O Thiago, então, e o Tire, desde a infância, eles já queriam ser cantores, compositores. Nossa. O Tire sempre quis ser artista. Teve algum momento que você parou e pensou, é isso que eu quero fazer da minha vida, a música?
Nossa, eu acho que de certa forma, assim, como eu acho que toda criança ela tem esse período de entendimento da vida e começa também a entender caminhos, né? Porque eu acho que entender caminhos, eu acho que é pro resto da vida inteira, mas quando a gente começa a definir o que profissionalmente a gente vai fazer na nossa vida, mas eu vou trazer até para um lado um pouco mais filosófico, um lado mais profundo, João. Para quem não sabe, eu sou trigêmeo, tenho mais dois irmãos gêmeos, da mesma placenta, que se chama Pedro, e Lucas também. E dentro dessa construção pessoal de cada um ali, de personalidade e tudo mais, os irmãos sempre tentam buscar um pouco de atenção do pai, da mãe, dos amigos, de alguma forma. Então, meu irmão Pedro sempre foi muito mais comunicativo, Lucas, o mais bonitinho. Então, eu acabei indo para a arte porque também tinha essa questão um pouco mais sensível. Então, fui me descobrindo meu caminho dentro da arte a partir do momento que eu queria também chamar essa atenção e mostrar que o Tire também tinha muito para mostrar, sabe? Então, é isso.
Você é o mais velho desse barco, dessa
não,
barca?
Não, eu sou a carne do hambúrguer, eu sou do meio. Tem Peu, que é o primeiro, meio. Pedro, eu, Thiago, mais conhecido como Tire, e Lucas, que está aqui comigo ali, fazendo as filmagens, meu fiel escudeiro, tá, é o terceiro. Na verdade, somos trigêmeos, mas na hora de tirar, que foi definindo quem era mais velho ou não. Né?
Então todo mundo tem o equivalente à mesma idade. Você que está pensando aí que é mais velho, não. Todo mundo tem a mesma faixa. Foi a ordem, né?
Exato. De retirada e de chegada ao mundo.
De chegada ao mundo.
Perfeito.
Que bacana ser trigêmeo, né, rapaz? Eu acho que... Existem aquelas coisas mesmo que o povo fala, que gêmeos têm conexões.
A gente tem muita empatia, assim, quando um tá triste, tenta levantar, mas de beliscar, assim, e tudo mais, eu acho que não. E aí tem uma pergunta interessante que todo mundo faz e até... A senhora aqui da... Não sei qual é o meu nome, depois eu vou perguntar. Aqui da entrada perguntou, como é ser trigêmeo? Aí eu e meus irmãos, a gente sempre responde assim, eu não sei como não é ser trigêmeo. Então,
é
pra mim é algo muito natural, sabe? Foi se desenvolver... A gente tem uma empatia muito grande pelo outro, nós somos muito amigos. Então, essa construção é muito respeitosa, desde a infância até hoje, assim. Então, é muito gostoso ser trigêmeo, sabe? Eu não sei como não é ser trigêmeos, mas ser trigêmeos é muito bom. Em relação à companhia, a dividir sonhos, ideais ali na mesma época, no mesmo momento de vida. Então, eu acho que é uma força a mais assim, que a gente ganha, sabe?
Eu posso te dizer como não ter trigêmeos, né? Como é ser filho único, assim, eu fui filho único minha vida toda, e com 15 Nossa. Anos meu pai teve um outro filho, meu irmão Aquiles, que hoje tem 10 anos, então assim, é meio solitário, né? A gente não ter irmão, eu sentia muita falta, hoje tenho meu irmão, mas eu sou muito mais pai do meu irmão no sentido de distância, né? De idade, do que irmão, de fato.
Porque tem a questão também do abismo de idade ali, de tipo,
Isso.
confidência, de amizade, tudo bem que pode ser amigo, mas tem a questão, como você falou, de responsabilidade ali com seu irmão mais novo, né? Então...
É verdade. Ô, Tire, a primeira vez que eu vi o Tire cantando, que eu já vi o Tire cantando ao vivo...
Aonde, rapaz?
No Carmo. Lá no Carmo. Eu não consigo... Foi esse ano...
Foi Som do Sabor? Foi um festival chamado Som do Sabor?
Eu não lembro o nome do festival. Foi esse ano... Foi ali na Praça do Carmo, deve ter sido, que
foi,
cantou,
que...
teve a participação de...
Márcia Castro.
Márcia Castro.
Pronto, então foi assim mesmo.
Foi após o Carnaval ou antes do Carnaval?
Foi antes do Carnaval.
Foi no Carnaval, não foi?
Antes do Carnaval, acho que foi em janeiro, se não me engano, acho que foi janeiro.
Eu lembro que eu fui ao Carmo ver as Meninas da Samba de Pretas, um abraço que já tiveram aqui comigo também, estavam tocando no Oliveiras Bar, por um acaso meu Uber parou na entrada da praça ali do Largo de Santo Antônio.
Sim.
E tava tocando um Tire. Eu parei com uma amiga minha, já estava assim, acho que nas últimas quatro, cinco músicas do show, E a gente curtiu até o fim o show. Achei bacana você fazendo releituras de artistas que eu gosto bastante, né? Caetano,
eu sou apaixonado. Tem muita música pra tocar ainda hoje. A gente vai fazer uma dos mestres aí pra gente ir.
Aí eu fiquei assim, poxa, esse som é diferente, nunca tinha visto. Mas fiquei por ali. Não pesquisei depois, fui ver quem era. Fui curtir meu samba. E por um acaso, rapaz, apareceu no meu Instagram alguma coisa sua.
Alguma postagem, alguma coisa.
Alguma postagem, né? Aí eu falei, eu vou convidar ele para pegar a visão com a gente.
Oxi,
e coincidentemente já tinha vindo aqui, já veio no programa da minha amiga Fan Teixeira.
Sim.
Vamos ouvir então um pouquinho de Tira ao vivo?
Bora, bora. Vamos começar aqui com a música que para mim é uma das músicas mais especiais que eu já lancei até hoje. Em parceria com meu parceiro e amigo pessoal, Felipe Barros. E essa música fala sobre isso, né? Já que a gente estava falando sobre irmandade. E essa música se iniciou pensando nessa construção dessa irmandade minha, de meu irmão e de Lucas e de Pedro. E aí tive a grande oportunidade de terminar essa música com esse parceiro que eu falei que é Felipe Barros. Que se chama Sobre Cuidar. Já parou pra pensar quem está do lado? Quem realmente cola com você? Sem papo de depois, sem botar atestado. Quem conta os dias, horas pra te ver? Eu não sei mais o que dizer. Só sinto muito. Eu quero é mais me conhecer, gritar pro mundo que nesse caminho eu não tô só. Já parou pra pensar?
Lindo demais, viu? Emocionante, obrigado. Tocante. Essa música você fez então pra essa relação com seus irmãos, Chiri?
Isso. E um pouco também dessas pessoas que, trazendo até um pouco de antes, quando a gente escolhe viver da arte aqui em Salvador, principalmente por ser a capital da música mundial, assim, é algo assim muito difícil de ganhar destaque, de ganhar espaços, mas quando a gente tem essa base muito forte, muito consolidada e acreditando no mesmo ideal que você, eu acho que o processo ele acaba ganhando um pouco mais de leveza, assim, sabe, João? Então, ter meus irmãos desde o início dessa construção, minha mãe acreditando, ah, você tem que ter plano B, eu falei, mãe, plano B é dar certo na música e se não der, vai ser a música também. Então, eu sempre acreditei muito nisso e continuo acreditando nesse meu sonho, né, que é viver de cantar e tocar as pessoas. E até hoje, até então, tá dando certo, sabe, João? Mas essa música é escrita com esse sentimento e com essa verdade pra gente olhar pra quem realmente cola com a gente nos momentos mais difíceis, sabe? Tudo bem que os momentos bons são importantes, mas os momentos difíceis definem quem realmente ali tá ruim no osso com você, sabe?
Você acabou de falar de uma coisa importante, que esse título, né, que Salvador tem, nossa capital baiana, o título da cidade da música, da cidade do Axé Music, da cidade da cultura, o grande polo cultural. Salvador já deu dois ministros da cultura, né, para o Brasil, o ex-ministro Gilberto Gil e agora a ministra Margarete Menezes. Mas muitos artistas se queixam, Tiri, principalmente os artistas independentes,
sim,
que é difícil fazer artístico aqui em Salvador. Você também acha difícil?
Eu acho difícil, porém, eu estava até conversando com os amigos esses tempos ultimamente, que além de artista, a gente tem que saber se relacionar, sabe? Tudo bem que a Praça de Salvador é muito pequena, também existem também as questões raciais, existem as lutas, as pautas que a gente tem que respeitar acima de tudo, porque realmente são coisas importantes que a gente também não pode passar por cima. Mas eu acho que além de cantar e só sonhar, a gente tem que estar presente, tem que se relacionar, tem que, sabe, tem que se fazer presente, se mostrar. Então, eu tomo como referência essa grande cantora nossa, que é a Ivete Sangalo, que faz isso de uma forma majestosa, que é saber administrar a própria carreira, saber o que realmente quer, como quer. E uma conversa que eu tive muito, muito interessante com meu amigo e mestre Fernando Guerreiro anteontem, falando sobre essa crise que está acontecendo tanto no teatro como na música popular baiana, brasileira, é que as pessoas da nossa cultura estão fazendo coisas muito distantes da nossa população e do povo. Então a arte, eu acho que tem que ter a verdade do artista, mas tem que ir de encontro ao povo. Então tem muitas questões sendo levantadas, mas o caminho é o povo, sabe? Se comunicar na simplicidade, no sentimento, trazendo situações cotidianas, enfim, tudo que acontece com o artista também acontece com o público. Então diminuir, encurtar esse caminho e não ficar só nessa bolha intelectual, achando que é intocável, enfim, já alfinetando algumas coisas, mas esse é o meu ver e ao ver também de outros artistas da cena, assim, que identificam esse movimento.
E esse é um desafio que expõe a superficialidade, né?
Exatamente.
Quem vive de superficialidade não consegue se conectar com o povo.
Exatamente.
E quem é autêntico, quem é autoral, quem consegue buscar uma genuidade, conversar com o povo. Você citou Ivete, pra mim, eu acho...
Nossa,
são 30 anos, né, de carreira.
São das maiores referências.
No topo, assim. No topo, no sentido da
sempre, e sempre.
Ser querida pela população.
E sempre ávida por estar fazendo. Eu acho que não é questão nem mais nada. É o prazer que ela tem em fazer a carreira e ter como norte a música na vida dela, sabe? Então, é fazer bem feito, é fazer de uma forma consciente, enfim.
É verdade. Essa música que você acabou de cantar pra gente é uma música autoral. Como
autoral.
É que funciona o seu processo de composição?
Rapaz, é muito louco assim, viu, João? Porque as composições, elas nascem de inúmeras formas. Já sonhei com letras e acordei já musicando a letra. Já criei uma harmonia no violão e depois, pesquisando e entendendo o que eu estava sentindo, coloquei a letra após a harmonia. Tem vezes que vem as duas coisas antes. Tem composições que a gente faz em parceria com outros compositores, que também vem de um diálogo e de uma interseção ali de vida, de alguma coisa que toca ambos os compositores e cantores. Enfim, para mim, ela vem de uma forma assim, muito natural e despretensiosa, sabe? Mas às vezes pretensiosa também. Então é muito difícil dizer como é assim. Vem da verdade, sempre. Vem do querer comunicar. E é isso.
Você sempre escreve, Tire, sobre o que você está sentindo? Ou você pensa um cenário, imagina uma questão? Poxa, eu quero escrever hoje sobre o sol lá no Porto da Barra. E você não está vivendo aquilo naquele
Sim.
momento, não está sentindo vontade de estar lá.
Mas o desejo, a verdade ali, eu acho que
isso.
É. Mas eu já escrevi, mas logo após eu percebi que tinha coisas e retalhos sentimentais dentro da música que era daquele momento que eu estava vivendo. Então, eu não consigo muito dissociar a minha verdade da intencionalidade assim, de compor de outras coisas. Eu, a partir da minha visão e da minha experiência de mundo, eu acabo traçando o que seria uma situação de terceiros, mas em cima da minha experiência, se é que você me entende. Então, acabo sempre trazendo coisas minhas.
Pega a visão, viu, minha gente, na composição. Eu acho composição uma arte incrível. Eu queria ter esse dom de compor, de fazer.
Mas consegue, viu, João? É muito treino também. A gente vai na intuição, vai fazendo, mas é muito treino, tentativa, erro. Tem músicas que eu não dou continuidade, tem músicas que eu vou, então é muito essa questão de persistir também, né?
Gente, Tire pegando a visão com a gente aqui na... Vamos correr pro intervalo comercial rapidinho, já a gente volta com mais música, com mais Tire aqui no nosso Pega Visão, na sua Cardeal FM 106.1.
Mega Visão.
Cultura. Cidadania. Prestação de serviço. E os principais fatos do dia.
Mega Visão. Cardeal FM. Conectada em você.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Estar do lado da educação é também estar do lado de quem ensina. Por isso chegou o Tô com o Prof, uma iniciativa do governo do Brasil que conecta todos os professores da educação básica, técnica e superior a uma ampla rede de vantagens e benefícios. Tem desconto em delivery, transporte, farmácia e muito mais. Professor, faça a sua CNDB e aproveite. Tô com o Prof, o programa de benefícios que está do lado da educação. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM. Conectada em você.
Mega Visão.
Cultura. Cidadania. Prestação de serviço. E os principais fatos do dia.
Mega Visão.
Eu e você, a cara já cheirando a dendê, e um pôr do sol pra nos aquecer no porto da Barra. Aparecer requebrando ao som do ilê, no pelourinho um cravinho bebê cheia de marra. Me diga, oxe, nega, me diga, oxente, me leve na Lapa da Boca, me deixe sem roupa, me leve pra frente. Me diga, oxe, nega, me diga, oxente, me leve na graça da boca, me deixe sem roupa, me leve pra frente.
Uma homenagem a Salvador, é isso, gente? É isso mesmo, Tires? Gente, estamos de volta com o programa Pega a Visão nessa sexta-feira. Voltamos do comercial, estamos recebendo o cantor e compositor Tires nessa tarde de sexta-feira aqui no programa Pega a Visão. Lembrando que você pode acompanhar pela 106.1, também pelo nosso YouTube, visualmente aí, o YouTube da Cardeal FM. Se sua música fosse um lugar, então, de Salvador, Tires, que lugar ela seria?
Rapaz, eu acho que... Posso falar... Três lugares, assim.
Pode. Afinal, você fez uma música citando
Nossa,
vários.
Nossa, Rio Vermelho, Pelourinho e Ladeira da Preguiça.
Ladeira da Preguiça.
Eu tenho uma conexão muito forte com esse lugar. Inclusive, eu me reconectei com esse lugar recentemente, assim, de uma forma assim, extraordinária, através de uma festa que se chama Bandimar Fantasia.
Sim.
Que é o pré-carnaval. Você conhece?
Conheço, fui esse ano Bandimar Fantasia.
Incrível, 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 incrível. Pra mim, uma das melhores festas... de Salvador, assim, disparado. E aí, há 2 anos atrás, eu voltei a frequentar e reconheci a Ladeira da Preguiça com esse evento, né? Tudo bem que ali é uma comunidade, tem todo um ecossistema acontecendo, mas me reconectei através da festa e através de alguns amigos que eu fui fazendo durante o tempo ali, convivendo ali na Praia da Preguiça, na Ladeira. E, pô, eu tenho um carinho enorme, assim... Fora o Pelourinho, que foi um lugar onde eu me lancei carreira solo, através do projeto Nova Maré, onde a gente fez 10 edições.
Muito simbólico se lançar naquele lugar.
Muito, muito, muito. E ser abraçado pela comunidade local, pelos pela galera dos bares e ser querido. Pô, isso aí não tem preço, não tem cachê que pague, sabe, João? E o Rio Vermelho foi onde realmente, assim, um iniciozinho, onde eu me apresentava a voz e violão e tudo mais, onde eu comecei a conhecer a galera da cena da música. Então eu devo muito àquele bairro ali. E também por toda a história que o Rio Vermelho tem, por ser um bairro boêmio, que abraça a cultura, que abraça a arte soteropolitana. Então, se fosse me definir em três lugares, seria Rio Vermelho, Pelourinho e Praia da Preguiça, ou Ladeira da Preguiça.
Excelentes escolhas. Eu acho que a Ladeira da Preguiça deveria ser mais valorizada, não
com
só no carnaval.
Certeza,
o poder
certeza.
Público devia olhar com mais cuidado para aquela região.
Exatamente.
Quando a gente passa em dia normal, está muito deserto, né? Não tem uma atividade ali. Parece que está abandonada a sessão que dá essa. A gente precisa olhar. E o Pelourinho, rapaz, também adoro o Pelourinho.
Eu amo.
Mas ali o Pelourinho, quando a gente desce a ladeira da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, a igreja que eu fui batizada, inclusive. E tem a ladeira que sobe para o Carmo.
Sim.
E tem aqui a rua que vem pela Casa do Benin. Ali tem um meio, né? E aquele meio ali...
É o Taboão, né? Não é o Taboão?
É aquilo ali, é muito Salvador para mim. Olha aquilo ali e falei, gente...
Ali tem um bar... como é?
Tá da Neuzão.
Neuzão.
Né?
Nossa,
filme
aquilo
aí,
ali é muito Salvador.
Inclusive, eu recomendo bastante as pessoas irem lá, que tem várias apresentações maravilhosas.
Sim.
Naquele bar da Neuzão. Ô, Tire, todo mundo tem influências.
Sim.
Todos nós,
com
independente
certeza.
Da profissão, tem as influências familiares, pessoais. Você já citou seus irmãos,
sim.
Já citou sua mãe. Mas quais são suas influências da área musical? Qual aquele cantor,
nossa,
aqueles artistas que você olha e fala, poxa, ele me influencia diretamente no meu fazer artístico? E muitas vezes até um artista que você nem escuta tanto com frequência, mas se inspira no jeito dele de levar a vida.
É muito difícil a gente falar um artista assim, eu posso dizer vários. E sendo até repetitivo com o início do seu programa, eu acho que esses três artistas baianos são de muita inspiração para minha carreira. Como eu falei, Ivete, como pessoa, personalidade, gestora. Caetano e Gil como seres livres da arte, sabe? Fazeres livres da arte, como eu te falei no intervalo. A versatilidade que eles têm, eu acho que eu também comungo muito desse princípio como um dos pilares da minha carreira. Eu sou muito versátil. Já fiz homenagem a Gal, já fiz canto para o carnaval. Tenho meu esquema voz e violão também. Então, eu comungo muito disso, de ser versátil e abraçar todas as pessoas que existem dentro desse artista chamado Tire. Então, eu tento, além de fazer a arte, me alimentar dela, sabe? Então, Caetano, Gil, Ivete, como principais, assim, como eu falei. Mas também tem Tim Maia, tem muito Gonzagão, tem muita gente. Tem muita gente, assim, se a gente for parar pra falar, assim, vai ser até meio injusto, mas foram coisas que eu escutei durante a minha infância, minha adolescência em casa, meu pai, minha mãe colocando. E tem outra coisa, não só esses grandes artistas da MPB que ganharam mais notoriedade, mas também Calcinha Preta, a música erudita que meu pai também gostava muito, Limão com Mel, Calcinha Preta. Então, eu acho que a minha personalidade musical vem muito dessa mistura que eu absorvi muito nessa fase inicial.
Você falar se alimentar da arte me remota automaticamente, como professor de português também que sou, ao tropicalismo. Se alimentar da arte, olha
demais,
que termo, né? Você citando o Gil e Caetano aí no meio desse bolo. Vamos ouvir então alguma música de suas influências?
Bora.
Sua escolha, por favor.
Bora. Já que a gente está falando do movimento tropical, a gente vai fazer um negócio bem... Salve aos mestres Caetano, Gil, Betânia, nossa querida Gal que já nos deixou, mas ainda vive através da sua arte e através dos nossos corações aí. Não adianta nem me abandonar, porque mistério sempre há de pintar por aí, por aí, por aí. Pessoas até muito mais vão lhe amar. Até muito mais difíceis que eu pra você. Que eu, que dois, que dez, que 10 milhões, todos iguais. Até que nem tanto esotérico assim. Se
eu sou algo incompreensível, meu Deus é mais. Mistério sempre há de pintar por aí. Não adianta nem me abandonar, não adianta não, nem ficar tão apaixonada que nada, que não sabe nada, que morre afogada por mim. Viva Mestre Gilberto Gil, que está fazendo a sua última turnê, né? Então, nada menos justo do que isso, a gente chegar e fazer uma música dele, João.
Viva a imortalidade de Gilberto Gil. Olha, agora você pegou na ferida.
Foi?
Quem for no meu Instagram, a música que tem ali embaixo do meu Instagram é Esotérico.
Nossa.
É, essa música...
Não assim, sabia, jura você, você que eu não, não stalkei, não vi nada, é que foi do coração mesmo.
Se
pra,
me perguntar... Isso fora. Acontece aqui mesmo no Pega Visão, é comum.
Nossa.
Se me perguntar, João, qual a sua música preferida que ele define no mundo esotérico, né?
Nossa.
Porque essa canção... Gil é um mestre, né? Essa semana eu vi uma trend no Instagram que falaram, poxa, se todo mundo quando se separasse, como o Gil escrevesse Drão.
Drão.
Né?
E nossa, ele uma... foi muito classudo pra terminar a relação. E tudo bem que eles tinham uma relação muito massa, ele fala no documentário e tudo mais, mas é algo pesado se tornando algo muito leve ali,
muito
sabe?
Leve,
trazer o amor de uma perspectiva universal e vazia e cheia ao mesmo tempo, sabe?
E ele tem uma percepção de amor, depois ele vem com seu amor, ame ou deixo, e onde quiser, ser o que ele é, né? E Esotérico, que pra mim assim, é a maior canetada da música brasileira, e é um gosto pessoalíssimo.
Nossa,
meu.
Gosto
é, porque mistério sempre é de pintar por aí o tempo todo, né? A vida,
exatamente,
a vida é feita de mistério.
Como os novos baianos também diriam, né? É, mistério do planeta.
Mistério do planeta.
Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus. É tudo muito...
É Bahia, né?
É esotérico, isso... é tudo muito etéreo, intocável, imaterial.
Esotérico é a cara da Bahia. E a Bahia também é a cara de Tiri, como todos esses
muito
artistas.
Obrigado, meu irmão.
Ô, Tiri, o digital, o mundo digital, as mídias, todas elas, mudaram alguma forma de você se conectar com o público e fazer
com
sua arte?
Com toda certeza. Eu falo que, pra mim, assim, ainda... A minha geração, eu tenho 31 hoje, João. Não sei, você tem quantos anos?
Você acha que eu tenho quantos?
29, 30?
26. 25. 26.
É por causa da barba.
Da barba, né?
Deixa mais...
Olha que já me deram mais velho. Eu fiz, perguntei ele aqui do ar e... Meu Deus do céu.
Mas, pô, que massa que você, com 25 anos, gerindo aí uma carreira... De radialista e de jornalista de uma forma assim linda, parabéns aí.
É uma alegria, tanto eu como você, a gente tem que ter, como diz Gil, régua e compasso para ir potencializando as juventudes, né? Precisamos estar aí.
Mas você me perguntou o que mesmo?
Perguntei como o digital muda a forma como você se conecta.
Pronto. É, o digital, eu acho que você nem tanto, você já chegou mais digital, assim. Eu peguei a fase ainda de... Eu posso estar sendo injusto, né? Mas são bolhas e recortes sociais diferentes, mas eu brinquei muito, me feri muito assim brincando na rua e tudo mais. E aí com, sei lá, meus 8 anos, 9 anos de idade, aqui no Brasil começou a chegar as tecnologias de computador e enfim, afins, né? E aí nessa transição, com essa idade a gente absorve muito rápido as coisas, então absorvi ali e tal... E acabei trazendo isso para a minha vida, mas sempre trazendo a vivência, né, como principal fator da minha vida. E o digital ali como consequente. E aí quando eu comecei na carreira artística, o Instagram ainda estava se desenvolvendo, o YouTube já tinha assim, uma certa visibilidade. E aí comecei mais no físico, como apresentação e tudo mais. Até então não sabia como era ter uma carreira, se eu queria ter uma carreira. E aí teve um dia que ali tocando no Rio Vermelho, eu vi um seu, nada contra, né? Mas seu senhor de 60 anos tocando, fazendo voz de violão, eu falei, pô, eu não quero isso pra minha vida. Então eu comecei a entender e ver a ferramenta digital como aliada na difusão do meu trabalho
autoral e o cover. Então eu comecei a ir para as redes sociais, comecei a trabalhar mais as redes sociais, estudar as redes sociais, porque o algoritmo ele sempre está em mudança. E antigamente conteúdo elaborado tinha mais alcance, hoje os conteúdos mais orgânicos e naturais têm penetração absurdas, então é algo muito cíclico. Então é cansativo, é. Não digo a você que eu sou um entendedor máximo assim, da internet, eu estou presente lá, mas sempre com muita naturalidade. E o engajamento e a aceitação das pessoas que me seguem acabam vindo consequentemente, assim, sabe?
Hoje faz parte, eu acho que hoje a gente tem que ser, além de exercer nossa profissão, a gente tem que se vender nas mídias.
Exatamente.
Se vender no melhor sentido, gente. Sim. Ou não também, mas assim, se vender de ter essa presença.
Mas é, eu divulgar, como artista, eu entendo também como um produto mercadológico. Sim, então, sim. Demora pra virar a chave, mas quando você entende, eu acho que o processo fica tudo muito mais leve, assim, sabe?
É do mundo que a gente vive.
Exatamente.
Não tem jeito. Tem alguma história inusitada, assim, de bastidor de show que você possa contar pra gente? Ou algum momento ao longo da sua carreira, né, que você falou, puxa, é o momento mais bonito pra mim. Esse dia, esse show, esse encontro vai ficar na memória sempre.
Nossa, tem vários, assim. Mas inusitado não vou lembrar aqui agora. Esse inusitado, você fala engraçado, triste. Teve momentos, assim, muito marcantes pra mim. Tristes, assim. No dia do falecimento de meu pai eu tive que tocar, então foi algo assim muito complicado, sabe? E porque eu sou autônomo, o retorno vem através da produtividade, então não tinha como negar o show. Então fui com o coração apertado, assim, fazendo. Na época ainda não tinha essa projeção que eu tenho hoje, que é pouca, mas não tinha. Mas tudo que eu faço na minha vida eu acho de extrema importância, assim. Uma coisa linda que eu já fiz também em vida, eu fiz uma homenagem a Tiri Cantagal, foi belíssima.
Antes dela falecer ou depois?
Antes dela falecer, soube que ela ficou sabendo, que gostou do projeto, só não apareceu no dia, mas foi um projeto que alavancou a minha carreira para um outro lugar também, aconteceu lá na Sala do Couro.
Olha que
foi
incrível.
Uma edição única, mas a gente quer voltar com esse projeto ainda também. Teve o Nova Maré, como eu falei, Pelourinho, foi um projeto assim magnífico, foi o principal projeto assim para me levantar enquanto artista também. Queria agradecer também a Mafuá Produções, que fez parte dessa construção. E, pô, eu acho que tudo, até quando eu vou fazer um voz de violão para uns amigos, assim, eu acho especial demais, porque eu acho que o mais especial é ter pessoas para te escutar, sabe, João? Quando você tá ali cantando para ninguém, assim, é massa que você tá projetando a arte, mas a arte é troca, né? A arte existe quando a troca existe. Então, eu acho que esses dois momentos, tanto... Festival de Verão também.
Olha que incrível.
Toquei no palco voa do Festival de Verão desse ano de 2024. Foi uma das coisas mais lindas, assim. Foi palco lotado, mais de 2.000 pessoas e a galera na mesma energia que eu. Então, eu tô muito feliz, assim. Agradeço muito ao meu pouco tempo de carreira, mas já consegui fazer muitas coisas, assim, Tiri Cantagal. Esse ano passado eu também fiz um espetáculo na Sala do Couro chamado Tiri Quinteto da Bahia, que trazia minhas músicas autorais com arranjo de cordas.
Olha.
Então, porra, foi sensacional. E eu tenho certeza que eu vou viver muitas coisas lindas ainda, João.
Com certeza. Eu fiquei curioso pra ver você tocando gal. Pode fazer um bocadinho pra gente aqui. Tiri Cantagal.
Tudo de bom que você me fizer faz minha rima ficar mais rara. O que você faz me ajuda a cantar, põe um sorriso na minha cara, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte na vida. Quando te vejo não saio do tom, mas meu desejo já se repara. Me dá um beijo com tudo de bom e acende a noite na Guanabara. Meu amor, você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte de cara pra vida, de cara para, para, de, e
demais, gente. Que sorte, né?
Oh,
sorte, que sorte a gente ter Gal Costa, né? Na história da nossa Bahia, da nossa música.
Uma das maiores intérpretes do nosso Brasil, quiçá também do mundo.
É verdade.
Na época dali, pouco depois da Tropicália, né? Ascender com essa carreira, levando um pouco mais para o pop, né? Ela e Gilberto Gil também, né? Foram.
Nós pessoas... temos grandes cantoras, né?
Sim.
A Betânia, Gal, Ivete, Daniela, Baby, né?
Eu acho que é uma cidade muito matriarcal, mais do que patriarcal.
Mariene,
né? Tem,
Lued,
temos mais figuras femininas representativas. Representativamente falando assim, de mais expressão, de mais grandiosidade, assim, eu acho isso incrível.
Esse matriarcado tem tudo a ver, né?
E que continue, viu? Que continue.
Com certeza. Tire, e o futuro? O que é que reserva pra você?
Eu não tenho como prever o futuro, mas eu imagino um futuro muito bonito, de muita sabedoria, de muita construção artística, social também, através das músicas. Eu quero, sabe, começar ativamente mais assim nesse papel social de troca com essa nova geração que está chegando. Tenho muitos sonhos, sonhos que já são antigos, que eu estou conseguindo realizar agora, sonhos que aparecem na hora, sabe, mas também que têm a mesma importância e relevância dos sonhos antigos. E me manter lúcido e... sempre com bom senso em relação a situações que aparecerem na minha vida, assim, tanto pessoal como artística. E é isso. E saúde para mim, para os meus, para todos, na verdade, né? Sempre tive muito essa sensação de unidade. Eu nunca me vi melhor do que ninguém, nunca me vi, sabe, mais importante. E desejo o melhor para todos.
Eu queria agradecer a presença, tá bom, Tire, aqui no programa Pega a Visão.
Nosso
programa tá chegando no finalzinho. Foi muito bom fazer esse sextou musical com você.
Muito
com
obrigado.
Essa responsabilidade, maturidade artística, musical, que inspira e realmente faz a gente pegar a visão aqui na nossa Cardeal FM. De coração, realmente, obrigado.
Obrigado.
Espero que você volte já ver o programa.
Com toda certeza. Só você me chamar.
Pega
no
a visão.
Dia que você quiser me chamar de novo, já pode falar que estarei com você aqui.
E quem quer encontrar o Tire, encontra onde?
Pode me encontrar nas redes sociais, TikTok Tire de Castro, Instagram Tire de Castro, YouTube Tire de Castro também, e no Spotify, nas plataformas de streaming, você só coloca Tire, que você vai me achar mais fácil lá.
Vamos ouvir, vamos terminar com música então?
Bora terminar com o autoral?
Por favor.
Já que é sextou, vamos botar esse clima pra cima, com muita sede de viver, muita sede de disseminar coisas boas. O nome dessa música é Sede, parceria com Felipe Barros também. E é assim, ó. Eu espero ser divino quando a gente se encontrar. Vai tá todo mundo rindo e podendo se abraçar. O tempo que foi perdido já não dá mais pra voltar. Forte na fé do que digo, conto segundos, vivo os momentos. Esse dia de chegar. Sede é o que os meus olhos têm ao ver você chegar. Sede, eu não me nego, ser teu nego, ser teu mar. Sede é o que os meus olhos têm ao ver você chegar. Sede, eu não me nego, ser teu nego, ser teu mar. Yeah, yeah. Yeah, bada, bada.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão. ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM, 106.1.
conectada em você.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3143306. 106.1, de bem com a vida.
Educação Financeira, com Gigliola Sena.
Se o seu dinheiro está na poupança, parabéns, você está melhor que a maioria dos brasileiros. Mas é também um sinal de que você pode melhorar sua forma de rendimento no século XXI. Você precisa conhecer o Tesouro Direto, que é considerado por muitos como a nova poupança, já que é um dos investimentos mais seguros do nosso país, ou de um país, atrelado ao próprio governo do país. O título do Tesouro Direto, chamado também Tesouro Selic, é o mais simples de entender, pois sua rentabilidade está vinculada a 100% da taxa de juros do nosso país. Para você ter uma ideia, atualmente a poupança rende 0,5% ao mês, mais taxa referencial, o que dá aproximadamente menos de 70% da Selic. Ou seja, se o seu dinheiro está na poupança, uma das coisas que você está perdendo é juros de cerca de 30%. Você pode investir no Tesouro Direto, Tesouro Selic, no seu próprio banco. É um direito seu e, portanto, pode solicitar ao seu gerente. Lembre-se, educação financeira é disciplina.
106.1, de bem com a vida.
Cardeal FM, conectada em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
O Ministério Público da Bahia realizou nesta terça-feira, em Cachoeira, uma série de ações para fortalecer as políticas públicas de proteção social e garantir direitos da população. A programação incluiu uma roda de conversa com integrantes dos Conselhos Municipais de Direitos e visitas técnicas a equipamentos da Rede de Atendimento às Vítimas de Violência. Durante o encontro, representantes dos Conselhos de Assistência Social e da Pessoa Idosa apresentaram desafios enfrentados no município. Entre eles, a necessidade de capacitação permanente, ampliação da estrutura de funcionamento dos colegiados e maior integração com entidades da assistência social. As informações vão subsidiar um relatório que será encaminhado à Promotoria de Justiça de Cachoeira para dar continuidade às ações. A coordenadora do Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gênero em Defesa dos Direitos das Mulheres, a promotora de justiça Sara Gama, destacou o papel do Ministério Público na articulação de políticas públicas para ampliar a proteção da população.
O Ministério Público se posiciona para ser um canal que fomenta as ações que são necessárias para que políticas públicas sejam implementadas no município e que faça com que se reduza cada vez mais o número de pessoas que sofrem qualquer tipo de violência, sobretudo a população mais vulnerável, que aí nós incluímos as mulheres, as crianças, as adolescentes, as pessoas com deficiência, idosos, etc. Esse é o nosso papel, o papel de defensor da sociedade. E nossa instituição se posiciona nesse sentido para que todas as pessoas sejam recepcionadas dentro do Ministério Público da Bahia.
A promotora também visitou o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, e o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, o CRAM. O objetivo foi fortalecer a parceria entre o Ministério Público e a Rede de Proteção às Vítimas de Violência. Durante a visita, Sara Gama apontou avanços na estrutura dos serviços, mas ressaltou que ainda existem desafios para ampliar o atendimento à população.
Como desde o ano passado nós já tínhamos entabulado esse diálogo com a rede, nós detectamos que a partir dessa conversa nós já evoluímos. Diga-se de passagem, hoje nós temos as instituições que compõem o CREAS e o CRAM, por exemplo, com os profissionais técnicos dentro dessas instituições. Então, todos eles têm psicólogo, assistente social, coisa que não existia no passado e que faz parte do processo de evolução das instituições para esse acolhimento que as vítimas precisam. Essas instituições ainda têm uma demanda maior do que o que comporta o equipamento. Possivelmente, no futuro e com a evolução, sejam necessárias novas contratações, ambientes mais arejados, mais amplos.
As ações integram o trabalho do Ministério Público para fortalecer a rede de proteção social, ampliar o diálogo com os municípios e contribuir para a efetivação de políticas públicas voltadas à defesa dos direitos da população. Grupo Rádio Web, 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Aline Costa.